Miguel Haddad. A dupla foi a última que representou Jundiaí e região no Congresso Nacional como deputado federal e na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo como deputado estadual. Atualmente, Miguel Haddad é outro nome de peso que apoia a pré-candidatura de Luiz Fernando Machado. Em 2016, Luiz venceu a eleição para prefeito de Jundiaí com 94.388 votos no primeiro turno e 116.019 votos no segundo turno, derrotando o então prefeito Pedro Bigardi em 2020. Foi reeleito prefeito no primeiro turno com 134.793 votos válidos, alcançando 69,64% dos votos. Ao encerrar o segundo mandato à frente da Prefeitura de Jundiaí, uma pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisas apontou que sua gestão tinha aí 77% de aprovação entre os moradores da cidade. O levantamento ouviu aí 764 eleitores entre os dias 13 e 15 de dezembro de 2024. Outro ponto levantado pelo grupo que apoia a candidatura é a busca por ampliar a representação política da região de Jundiaí em Brasília. Segundo o levantamento realizado por cientistas políticos regionais, historicamente cerca de 30% dos votos da região metropolitana de Jundiaí, destinados à Câmara dos Deputados, acabam indo para candidatos de fora da região. A avaliação é que há ausência de representantes locais pode dificultar a articulação por recursos federais. Vale ressaltar que a falta de uma representação regional mais forte pode significar uma perda de aproximadamente 40 milhões por ano em emendas parlamentares individuais, recursos que poderiam ser destinados a áreas como saúde, infraestrutura, mobilidade e desenvolvimento regional. O deputado federal também pode ajudar os prefeitos da região na habilitação de mais leitos hospitalares SUS, cujo sistema acabou de ganhar um reforço. O Hospital e Maternidade de Várzea Paulista, que precisa de reforço para garantir o seu financiamento nos próximos anos. Agora, 8:36 aqui na cidade. Trazer informação aqui para o nosso ouvinte cidade. Entidades comemoram proibição de venda de foie gras no Brasil. Eduardo Amaral.
Desde a última sexta-feira, a produção e venda de foie gras está proibida no Brasil. O prato é uma iguaria típica da França, feita a partir da alimentação forçada para o engorde de fígado de patos e gansos. A nova lei, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, proíbe não apenas o foie gras, mas todo o método de produção que pode se expandir para outros alimentos, como lembra o presidente da ONG Vedas, Vegetarianismo Ético, Defesa dos Direitos Animais e Sociedade, Jorge Guimarães.
A campanha para abolir o consumo de foie gras se origina de muitos anos atrás, de mais de década. O Brasil é apenas o segundo país do mundo a proibir, né, a produção e o comércio de foie gras. É importante notar que a lei aprovada agora na semana passada, que é promulgada, né, pelo presidente Lula, ela não é somente sobre o foie gras, né, mas é sobre qualquer produto que seja produzido por meio da alimentação forçada de animais.
Mas a decisão brasileira repercutiu na França em meio ao avanço do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Embora pequeno no Brasil, o comércio foie gras movimenta cerca de 1 milhão de euros por ano na França. Mesmo assim, Guimarães não vê a possibilidade de uma mudança nessa nova lei aprovada na última semana.
Dificilmente, né, a gente vai ver assim, uma pressão, né, do público, do consumidor, para que isso seja revertido, até mesmo na indústria, né? Politicamente, é uma lei muito fácil, né, de ser aprovada, né, considerando que o número de pessoas que se opõem à produção e ao consumo desse produto é muito maior do que as pessoas que consomem ou que lucram com ele.
Apesar de já ter sido sancionada e publicada no Diário Oficial, a lei só entra em vigor dentro de 6 meses. Ativistas da causa animal ainda esperam que novos projetos, como os que proíbem o uso de animais em circos e a exibição em zoológicos, também sejam aprovados no Congresso Nacional. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
8:39 aqui na cidade, um idoso de 75 anos que estava desaparecido foi encontrado morto enterrado no quintal de uma casa em Pinhalzinho, que na região oeste de Santa Catarina. O corpo de Valdir Bazanella foi localizado. O homem estava enterrado em uma cova rasa, com as mãos e os pés amarrados e uma corda em volta do pescoço, nos fundos de uma propriedade que era dele. As informações são da Polícia Civil. É, propriedade onde Valdir foi encontrado morto estava alugada. Os dois inquilinos do imóvel foram presos sob suspeita de ter matado o idoso, segundo o delegado do caso, Éder Mat. Valdir estava desaparecido desde o começo da semana passada. A família registrou boletim de ocorrência por desaparecimento na última quinta-feira, quando as investigações começaram. O idoso teria discutido com os suspeitos antes de ser morto. Até o momento, foi possível verificar que, na segunda-feira, ele teria tido um desentendimento com um dos inquilinos seus. A partir daquele momento, as investigações foram direcionadas para essa situação de que os inquilinos o mataram, explicou o delegado. Questões financeiras seriam motivo da discussão. Houve desentendimento em relação ao pagamento de aluguel, água, luz, que evoluiu para uma luta corporal e resultou nessa brutalidade, disse o delegado. Suspeitos são dois homens, 30 e 20 anos. Eles foram presos e encaminhados à delegacia da cidade. Como os suspeitos não tiveram os nomes divulgados, não dá pra gente contar aqui. Valdir era bastante conhecido na cidade de Pinhalzinho. O corpo dele foi sepultado ontem. 8:41 aqui na cidade.
Apesar de os partos serem proibidos em Fernando de Noronha, uma mulher deu à luz no Hospital São Lucas neste domingo, dia 26. Segundo a administração da ilha de Fernando de Noronha, a gestante chegou à unidade de saúde sem informar que estava grávida. Ela já estava em trabalho de parto avançado, o que impediu a transferência para o Recife. O governo não informou quando havia ocorrido o último nascimento de um morador na ilha de Fernando de Noronha. Levantamentos mostram que os últimos partos na ilha de Fernando de Noronha aconteceram em 2021, quando uma turista deu à luz. Antes disso, o outro nascimento havia sido registrado em 2018, após 12 anos sem partos. Na ocasião, uma camareira de 22 anos teve uma filha. Segundo nota divulgada pela administração de Fernando de Noronha, durante o atendimento inicial, o paciente negou a possibilidade de estar grávida. Como havia suspeita de gestação, a equipe médica realizou um exame de beta-HCG que confirmou a gravidez de 41 semanas. O parto foi realizado pela equipe multiprofissionais do Hospital São Lucas, segundo os protocolos ali de atendimento em ordem. A paciente é moradora temporária de Fernando de Noronha e trabalha em uma pousada. O hospital informou que a mãe e o recém-nascido estão em estado clínico estável e passam bem. Fernando de Noronha tem apenas um hospital de média complexidade, o Hospital São Lucas. A ilha não possui maternidade nem unidade de terapia intensiva. No último parto registrado em Fernando de Noronha, o governo de Pernambuco informou que o Ministério da Saúde determina que os partos sejam realizados apenas em maternidades com equipes especializadas. Por isso, as gestantes precisam deixar Fernando de Noronha quando completam 28 semanas de gravidez. A administração da ilha custeia a hospedagem no continente até o nascimento do bebê.
Agora, 8 horas 44 minutos aqui na cidade. Quando o jogo vem até nós, o Brasil na era das bets. O repórter é Gian Costa.
A aposta sempre teve um certo imaginário de espetáculo. Em algum lugar da memória coletiva, ela aparece cercada por luz, mesa, ficha, garçom passando, música alta e gente reunida em torno da promessa de que a próxima rodada pode mudar tudo. Las Vegas transformou essa imagem em paisagem, com letreiros acesos, cassinos, palcos e a figura quase mítica de um Elvis Presley embalando uma plateia que também estava ali para sonhar com a sorte. No Brasil, esse imaginário teve outras formas. Os cassinos dos hotéis, o jogo do bicho nas esquinas, os bingos que chegaram a funcionar legalmente, as máquinas espalhadas em salões, os próprios jogos como a Mega Sena e uma lógica que atravessou décadas entre tolerância, proibição, promessa de emprego, moralismo e, principalmente, prejuízo familiar. Mas, em quase todos esses formatos, havia uma fronteira concreta. Para jogar, a pessoa precisava ir até o jogo.
Aqui do lado, Felipe Coutinho mata, bola alta na segunda trave, chegou Paulinho.
E quando a aposta saiu do salão e entrou no celular, ela mudou de tamanho, de velocidade e de rosto. As bets inverteram esse caminho. Agora é o jogo que vem até nós. A pessoa assiste a uma partida, vê uma odd, recebe uma propaganda, lembra de um palpite, faz um pix e entra em um mercado que aprendeu a transformar emoção em transação. Eu sou o jornalista Gian Costa e a partir de agora você acompanha a reportagem Quando o Jogo Vem Até Nós, o Brasil na Era das Bets, que abre uma série de 4 capítulos sobre como as apostas deixaram de ser apenas um mercado para se transformar em um fenômeno que atravessa o celular, o futebol, a publicidade, a saúde das famílias e o debate político no Brasil. O desejo de arriscar dinheiro em troca de uma recompensa é antigo. O que muda nas bets e jogos online é a distância entre vontade e ação. A pessoa sente a emoção, vê uma possibilidade, clica e aposta. Nas apostas esportivas, esse mecanismo ganha ainda mais força, porque muita gente acredita que o palpite não depende apenas da sorte, mas também de conhecimento sobre o jogo. Mas para o psicólogo e pesquisador Robson Hermes, a grande virada está na redução das barreiras. O risco ficou mais próximo, mais rápido e mais silencioso.
O que mudou é que as pessoas carregam um cassino no bolso disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, a 1 ou 2 cliques de distância. Isso reduz drasticamente as barreiras que antes existiam para apostar. Fazendo um paralelo com o tratamento do transtorno do jogo, nós sabemos que uma das principais estratégias é justamente criar barreiras ao comportamento de apostar. Muitas vezes orientamos o paciente a limitar o acesso ao celular, bloquear aplicativos, restringir formas de pagamento ou dificultar o acesso às plataformas. Então, colocar o nome naquele cadastro que não faz com que a pessoa não consiga acessar as plataformas. Essas barreiras ajudam a interromper o impulso. Já as plataformas de apostas fazem exatamente o movimento contrário.
O mecanismo não explica tudo, mas ajuda a entender por que as bets e os jogos online cresceram tanto em tão pouco tempo. A história de Vitória Macedo, moradora do Rio de Janeiro, começou com depósitos pequenos, de 10 ou 20 reais, e a sensação de que aquilo não passava de uma tentativa sem muita expectativa. No pensamento dela, havia uma lógica simples. Vai que hoje é o meu dia de sorte. O que parecia um gesto pequeno, feito pelo celular, foi aos poucos ganhando espaço na rotina. Antes de conseguir parar, Vitória estima ter perdido mais de 8 mil reais.
Nunca fui muito ambiciosa, né? Inicialmente eu não era muito ambiciosa. Pensava, se eu jogar 10, 20 reais e ganhar o dobro, eu já vou estar saindo do lucro. E esse valor não é um valor que a gente deu uma falta enorme no meado do mês, no final do mês. Então, eu não tinha pena, digamos assim, de gastar uma vez na semana, duas vezes na semana. Porque se eu ganhasse mais, beleza. Se eu perdesse, também não ia me fazer uma falta muito grande. Eu comecei a perder muito dinheiro. dinheiro. Tinha aproximadamente 30 casas de aposta no meu celular. Percebi que às vezes jogava em uma, perdia 10, jogava em outra, perdia 10. E por aí vai, quando você vê, você perdeu R$200. Eu meio que dividi esse dinheiro e eu comecei a me descontrolar. Eu vi que eu tava descontrolada no dia que eu joguei em praticamente todas as casas de aposta e perdi em todas elas também.
A relação do Brasil com jogos e apostas é antiga e conta com algumas proibições que surgiram ainda em 1946, sob o governo de Eurico Gaspar Dutra. Mas foi a partir de 2018, no fim do governo do ex-presidente Michel Temer, que as apostas esportivas de cota fixa foram legalizadas. A regulamentação mais ampla só vem em 2023, já no governo Lula, com o Ministério da Fazenda no centro da autorização, monitoramento e fiscalização do setor. Desde janeiro de 2025, apenas empresas autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas podem operar nacionalmente em sites terminados em .bet.br. Para a advogada Tereza Mouch, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB no Rio Grande do Sul, esse intervalo entre permitir, regulamentar e fiscalizar expôs o consumidor a um mercado que cresceu antes de o país construir mecanismos mais claros de controle.
Por outro lado, o chamariz das apostas, onde muitas vezes se entendia ou davam a entender que era ganho certo. Aí o cidadão, para não dizer o povo, se atirava nas apostas. Aí aqui eu vou ganhar, é ganho certo. Dessas plataformas aí várias, eu já recebi publicidade do Tigrinho que era ganho certo. Ou seja, entra aqui que tu vai ganhar. A falta de algum entendimento ou discernimento levava a caírem nas apostas. E aí o que que acontecia? Quem fiscalizava e aonde estava a fiscalização? Eu até hoje não sei onde é que está essa fiscalização e como é que ela funciona.
A nova regra trouxe autorização federal, promessa de controle e tributação. As empresas autorizadas começaram pagando 12% sobre a receita bruta dos jogos. E uma lei complementar, sancionada no fim de 2025, elevou essa cobrança de forma gradual, até chegar a 15% em 2028. Uma tentativa anterior de subir a alíquota para 18% perdeu validade no Congresso. Mas a discussão já tinha passado da arrecadação. Enquanto a Fazenda buscava enquadrar o setor, o Senado abria a CPI das bets para investigar o impacto dos jogos online no orçamento das famílias e o papel de influenciadores na divulgação das plataformas. Nomes como Virgínia Fonseca passaram pela comissão e ajudaram a colocar sobre o holofote uma pergunta: quem lucra quando a aposta deixa de parecer risco e passa a circular como entretenimento? A reportagem procurou a influenciadora digital e sua equipe, mas não obteve retorno até o fechamento deste conteúdo. O espaço está aberto para esclarecimentos. Para o jornalista e professor titular da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, Eugênio Butti, o debate sobre as bets e apostas online expõe uma zona ainda mal resolvida entre publicidade, responsabilidade pública e punição. Na avaliação dele, há falhas éticas evidentes, mas o país ainda precisa avançar para transformar parte desses abusos em infrações mais claramente previstas em lei.
A palavra impunidade vem sim à nossa cabeça quando a gente observa o que está acontecendo à luz do dia, a céu aberto, diante dos nossos olhos. Campanhas massacrantes envolvendo gente muito famosa, ídolos da juventude, para viciar o Brasil inteiro. E aí a gente olha, isso do ponto de vista ético é tão inaceitável que parece ser um crime. Mas a palavra impunidade, ela não é exata, porque só há impunidade quando um crime previsto em lei deixa de ser julgado e punido. No caso das bets, nós temos falhas éticas gigantescas.
Essa zona cinzenta mencionada por Butti também aparece na forma como as bets são divulgadas. Um aplicativo não se populariza sozinho. A propaganda não convenceu todo mundo a apostar. Antes disso, convenceu muita gente de que apostar era normal. Para o articulista do jornal Estadão, a força desse mercado não está apenas na quantidade de anúncios, mas na associação com ambientes e figuras de confiança do futebol, as redes sociais.
Quando um ídolo do esporte, uma atriz, um ator, faz publicidade desse tipo de jogo de azar, contribui para quebrar as proteções das pessoas que são alvo dessa publicidade. Ele se associa a uma investida que quer quebrar as proteções, especialmente de crianças e adolescentes, e tornar esse alvo um ser cativo, um ser escravizado, sem poder sobre as suas próprias decisões. Aqueles que estão aí fazendo publicidade das bets, fazendo com que tudo pareça uma festa, quando na verdade é um tipo de inferno, estão se associando com o que há de pior.
E essa engrenagem ganhou escala justamente nos momentos em que a emoção coletiva estava mais alta. A Copa do Mundo de 2026 mostrou o tamanho desse impacto. Antes do torneio, um levantamento da Clavin indicava que 11% dos brasileiros tinham enviado dinheiro para plataformas de apostas. Durante a Copa, esse índice chegou a quase 35%. O valor médio também subiu. Passou de R$ 188 no início da competição para R$ 272 durante o torneio e chegou a R$ 524 no dia seguinte a um jogo da seleção brasileira. O dado ajuda a mostrar que a aposta cresce no calor do evento, quando propaganda, torcida, ansiedade e euforia se misturam. No futebol brasileiro, essa presença virou paisagem. Em 2025, todos os clubes da Série A tinham algum patrocínio ligado a bets, e 18 dos 20 estampavam casas de aposta no espaço mais nobre da camisa. Em 2026, houve recuo, mas o setor continuou relevante, com 12 clubes da elite mantendo marcas de apostas como patrocinadoras principais. Para os times, esse dinheiro virou receita importante. Para o torcedor, virou parte do cenário. Com vitória, essa combinação de futebol, celular, Pix, cartão de crédito e promessa de dinheiro rápido foi mudando de lugar na rotina. Em determinado momento, ela passou a mirar uma meta diária: ganhar R$ 60, sacar e parar. Mas a lógica não funcionou assim. No auge, chegou a manter cerca de 30 casas de apostas no aparelho. Fez empréstimo, usou cartão de crédito, atrasou contas e viu o dinheiro do trabalho e do 13º desaparecer em apostas. A dimensão do problema ficou mais claro quando ela usou a segunda parcela do benefício, que deveria ajudar em uma mudança.
Veio a segunda parcela, eu já estava pensando em me mudar, porque queria ir para um lugar melhor e tudo mais, e eu deveria pegar esse dinheiro e guardar para poder comprar algumas coisas para mudança, né? Caminhão de mudança, essas coisas assim. E eu acabei gastando o dinheiro todo. E quando a minha família descobriu, eu meio que perdi o chão, porque eu sempre tive um controle financeiro muito bom, sabe? Eu sempre fui muito controlada, sempre fui muito certinha com meu dinheiro, muito responsável. E ali eu vi que eu estava sendo irresponsável. E eu tava mentindo não só para as outras pessoas ao meu redor, mas eu tava mentindo para mim mesmo, que eu já estava fora de controle. Porque até então eu achava que eu tinha total controle sobre a situação.
É nesse ponto que a aposta deixa de ser apenas um tema econômico ou esportivo e passa a encostar na saúde. A Universidade Federal de São Paulo estima que quase 11 milhões de brasileiros com mais de 14 anos estejam em comportamento de risco relacionado a jogos e apostas, com possibilidade de prejuízos emocionais, familiares, financeiros ou profissionais. No SUS, a busca por atendimento em saúde mental associada à dependência de jogos online cresceu quase 140% em 5 anos, segundo o Ministério da Saúde. E mais de 574 mil pessoas já recorreram à plataforma de autoexclusão do governo federal para bloquear o próprio acesso às bets autorizadas. Entre elas, 41% apontaram a perda do controle ou impactos na saúde mental como principal motivo. O psicólogo e pesquisador Robson Hermes explica que nem todo apostador desenvolve dependência, mas há sinais de alerta quando a prática deixa de ser entretenimento e passa a reorganizar a vida da pessoa.
A exposição aos jogos de apostas não tem um limite seguro, mas se formos pelo lado do trabalhado nos manuais diagnósticos, o transtorno começa quando há o sofrimento persistente e recorrente relacionado ao jogo, aliado a prejuízos financeiros significativos. Tem que haver também sintomas de inquietude, irritabilidade, angústia, impotência, culpa e ansiedade, após tentativas repetidas e fracassadas de parar de jogar. Em casos mais graves, o indivíduo com transtorno de jogo pode apresentar prejuízos em todas as esferas da vida, no trabalho, no círculo familiar e com amigos. Não são raros os relatos na internet de pessoas que logo na primeira jogada já viraram a noite jogando, chegando a sérios prejuízos.
A história de Vitória não resume sozinha o Brasil das bets, mas ajuda a enxergar o caminho. Uma prática antiga ganhou uma tecnologia nova. Um mercado legalizado antes de uma regulação mais madura encontrou um país apaixonado por futebol. O Pix encurtou o caminho entre o impulso e o pagamento. E quando o problema começou a aparecer em forma de endividamento, ansiedade, segredo e pedido de bloqueio, o país já estava tentando correr atrás de uma aposta que cresceu mais rápido do que a capacidade de medir suas consequências. Agência Rádio Web, reportagem Jean Costa.
8:58 aqui na cidade. Buona Restaurante, buffet de comida caseira e comida japonesa por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11h30 às 22h. Domingo, das 11h30 às 15h. De segunda a sábado, rodízio no almoço e jantar. Durante a semana, prato executivo, prato do dia e marmitex em três tamanhos. Quartas e sábados no almoço, tem feijoada. Sábados, das 19h às 22h, jantar com música ao vivo. Domingo, rodízio somente no almoço. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, número 1000, dentro do Boa Supermercados. E vem aí a Loto Fácil da Independência, tem prêmio estimado em 300 milhões de reais. Sorteio vai ser no dia 15 de setembro. E você pode ir lá passar na Geral Loterias e adquirir o seu envelope fechado, ouvinte cidade. É, adquirir o seu envelope fechado, ó, vem 50 jogos dentro, custa R$60. Esse é o valor do envelope fechado. E todos são bolões, isso aumenta muito sua chance de ganhar. Então não perde tempo não. Dá uma passadinha na Geral Loterias, você pode ir aqui na Rangel Pestana, no centro, né, no número 46, essa abre 7h. Pode ir no Parque do Colégio, né? Também você pode ir lá, na Rua do Retiro, 1216. Pode ir no Boa dos IPs ou no Boa da Samuel Martins. Geral Loterias é a lotérica pé quente da cidade. Na Geral Loterias tem prêmio todo dia.
Ação e Informação, primeira edição. Existem artistas que não apenas marcaram uma época, eles se tornaram parte da história do Brasil. Vozes que emocionaram gerações, canções que atravessaram o tempo e continuam vivas na memória e no coração de milhões de pessoas. Agora, imagine viver uma noite em que a emoção de Elis Regina encontra a potência inconfundível de Tim Maia. É dia 1º de agosto, 8:30 da noite em Jundiaí. Dois super shows na mesma noite com apenas um ingresso. Uma homenagem à altura de dois dos maiores artistas que o Brasil já teve.
Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309-4770.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Rádio Cidade. Ação e Informação, primeira edição.
9:03 aqui na cidade.
O número de encomendas internacionais disparou após o fim da chamada taxa das blusinhas, que tributava, com a cobrança de imposto de importação, as compras com valor abaixo de $50 com alíquota de 20%. Segundo informações da Receita Federal, o total de remessas internacionais recebidas em junho deste ano, o primeiro mês completo sem a incidência da taxação, foi de 28,36 milhões. A taxa das blusinhas era reprovada por grande parte dos consumidores brasileiros por encarecer produtos que eram importados populares de baixo valor e reduzir a atratividade de plataformas internacionais.
Olha, a hora certa aqui na cidade, 9:04. Um motociclista de aplicativo de 44 anos, ele foi atacado durante uma discussão de uma corrida no bairro São Marcos, em Belo Horizonte. Isso foi por volta das 23 horas no sábado. Um homem de 53 anos, pai do passageiro que havia solicitado a viagem, foi preso em flagrante. O trabalhador contou à Polícia Militar que o destino era São José da Lapa, em Minas Gerais. Como não conhecia bem o trajeto, telefonou para a mulher para informar a rota antes de iniciar a viagem. Segundo o relato do motociclista, o pai do passageiro se irritou com a espera, passou a insultá-lo e orientou o filho a cancelar a corrida. Durante a discussão, o homem buscou em uma oficina uma ferramenta semelhante a uma foice. O trabalhador usou o capacete para se proteger. Uma equipe da Polícia Militar passava pela rua, presenciou a agressão e prendeu aí o suspeito. O homem disse o seguinte, que reagiu após ouvir uma ameaça do motociclista. Os envolvidos foram encaminhados à central de flagrantes, tá? Segundo aí ficou informado, a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio. Agora, 9:05 aqui na cidade, Estados Unidos ameaçam reagir à regulação das Big Techs no Brasil. O repórter é Alan Barbosa.
Congressistas republicanos dos Estados Unidos enviaram carta ao presidente Donald Trump pedindo sanções comerciais ao Brasil caso o Congresso brasileiro aprove um projeto de lei que cria regras de fiscalização da concorrência de grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs. O argumento estadunidense é que a norma vai onerar plataformas digitais dos Estados Unidos com um novo regime regulatório. A Coalizão Direitos na Rede é uma das entidades brasileiras que defendem a regulação na expectativa da diminuição do monopólio no setor. Para o coordenador do Programa de Ecossistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação da Artigo 19, André Bozelli, a abertura para a concorrência também possibilita o desenvolvimento tecnológico do país.
A ideia é essa, mas não necessariamente só com essa perspectiva de fomentar a indústria nacional. É claro que isso é positivo, mas a ideia é abrir a concorrência, né? Fazer com que mercados hoje muito concentrados deixem de ser. Fazer com que agentes econômicos que queiram entrar nesse mercado e não conseguem porque os demais agentes adotam certas práticas, isso faria então com que essa possibilidade passasse a existir, né? Espaço, portanto, sim, para o desenvolvimento de tecnologia nacional, mas não somente.
As três principais Big Techs dos Estados Unidos são a Apple, a Microsoft e o Google. O projeto cria a Superintendência de Mercados Digitais na estrutura do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, com a função de monitorar o mercado digital e impor obrigações preventivas contra abusos ou danos evidentes da concorrência. De acordo com Bozelli, apesar de a proposta não regular o conteúdo das plataformas, a concorrência pode contribuir indiretamente para isso.
O modelo de negócio dessas grandes empresas interfere no tipo de conteúdo que elas incentivam produzir e que elas disseminam, né? Então, estou falando basicamente, né, dessas métricas de engajamento e assim por diante, né? Então, várias pesquisas já demonstram, e isso não é novo, que conteúdos, né, mais virais, né, conteúdos que engajam pelas emoções, pelos sentimentos, têm maior chance de êxito. E, infelizmente, esses conteúdos costumam ser desinformação, discurso de ódio e assim por diante.
O projeto de lei 4.675 de 2025 tramita em regime de urgência na Câmara, aguardando o presidente da casa, deputado Hugo Mota, colocar em votação. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
9:08 aqui na cidade de Jundiaí.
Mais um importante avanço para a infraestrutura de saneamento de Jundiaí foi oficializado no sábado, dia 25. A DAE Jundiaí entregou a nova rede de abastecimento de água do bairro dos Fernandes, obra aguardada há anos pela comunidade e que passa a beneficiar 110 famílias da região. Executada com investimento de R$300 mil, com recursos próprios da empresa DAE, a obra contemplou a implantação de 1,2 quilômetro de rede de abastecimento de água, ampliando o acesso da população a esse serviço.
9:09 aqui na cidade, a pergunta é a seguinte: o mundo vai acabar em terremotos? Quem tem essas informações e traz essas respostas para você agora é o repórter William Sopa.
Os terremotos estão mais fortes e mais frequentes nas Américas. Estamos diante de um cenário pré-catástrofe global. Os tremores, que causaram mais de 5 mil mortes na Venezuela, aconteceram há quase um mês, no dia 24 de junho. De lá para cá foram registradas ocorrências no México, Peru e até mesmo no fundo do Oceano Atlântico, em escalas diferentes de força e de estragos registrados. Segundo Leandro Ribeiro, professor de geografia, especialista em gestão e manejo de recursos naturais e mestre em ensino de ciências da saúde e do meio ambiente, a ideia de que a frequência dos sismos tenha aumentado significativamente nos últimos tempos é muito mais uma percepção pela maior quantidade de informações disponíveis, especialmente no ambiente online.
Realmente tivemos terremotos que acabaram acontecendo num período de tempo reduzido, que chamou bastante a atenção das pessoas. E bom, fica parecendo que a quantidade de terremotos no mundo tem aumentado. Só que isso é uma falsa percepção. Hoje em dia é muito mais fácil você ficar sabendo sobre terremotos por causa de redes sociais como Instagram, YouTube. Você acompanha pessoas que falam sobre isso. E também você pode acessar diretamente os sites de institutos que fazem essa medição. Serviço Geológico dos Estados Unidos. Aqui no Brasil você verifica o site da USP, da UNB, da UFRN, além da possibilidade de você instalar aplicativos no seu celular que te mostram ali a todo momento os tremores acontecendo no mundo todo.
E é justamente no universo das redes sociais onde o professor Leandro Ribeiro tem dedicado tempo para desmistificar algumas coisas. Em seu canal do YouTube, ele faz análises das ocorrências e busca facilitar o entendimento dos internautas sobre este e outros temas. Com a calma de um professor habituado com a sala de aula, Leandro explica que a avaliação sobre a quantidade e intensidade dos terremotos precisa ser contextualizada.
Como que você vai saber se uma coisa aumentou ou não se você verifica um dado de um dia único? Eu posso falar assim, o número de acidentes de carro aumentou. Beleza, mas quanto que era no passado e quanto está hoje? Então você tem que verificar uma série temporal. Com os terremotos é a mesma coisa. Quando a gente analisa esses terremotos ao longo do tempo, a gente verifica até um acréscimo na quantidade de tremores detectados de pequena magnitude, porque você aumentou a quantidade de estações sismográficas. Com uma maior precisão desses aparelhos, você consegue detectar muito mais facilmente terremotos imperceptíveis para a população. Mas quando a gente joga os dados dos terremotos perceptíveis, aqueles bem fortes, como de 5 para cima, 6 para cima, a gente não verifica qualquer alteração nos últimos 150 anos na quantidade desses tremores.
O violento terremoto duplo na Venezuela gerou comoção mundial pelo número de vítimas e pelos estragos. Já na ocorrência registrada no Peru, houve menos imagens e, felizmente, menos vítimas. Ainda assim, 6 morreram. Porém, 2 casos em especial deixaram pessoas de diversos países em alerta. 2 tremores de escalas semelhantes aos da Venezuela aconteceram na costa sul do México e na dorsal mesoatlântica central, no meio do caminho entre a costa do Nordeste brasileiro e a região de Guiné e Serra Leoa, na chamada África Ocidental. O temor de tsunamis destruidores, que se intensificou desde os casos na Ásia em 2004 e 2011, veio à tona. Porém, o professor Leandro explica que nem todo terremoto gera este fenômeno.
Para um tsunami acontecer, ele precisa de alguns mecanismos geológicos importantes. O primeiro deles é o terremoto estar localizado numa zona de encontro de placas tectônicas, que a gente chama de limite convergente, onde uma placa vai de encontro à outra. A gente pode imaginar como se fossem duas pessoas empurrando duas mesas uma contra a outra. Então, naquele ponto onde as mesas se encontram, existe uma energia sendo acumulada. Só que as rochas, elas são elásticas. Sim, as rochas, elas são duras, mas elas têm uma capacidade elástica ali. Então ela vai sendo deformada e ela vai aguentando até um certo momento em que ela se rompe. Quando acontece esse rompimento, há um deslocamento abrupto desses blocos de rocha, gerando então essas ondas sísmicas, que é o que causa o terremoto.
Ele complementa que além desse encontro peso pesado no fundo do mar, ainda é preciso que outros fatores aconteçam.
Para ter um tsunami, você primeiro tem que ter esse limite convergente. E não basta ter essa colisão tem que ser superficial, tem que ser um tremor de até uns 20 quilômetros de profundidade, e você tem que ter um soerguimento de uma parte desses blocos rochosos. O fundo do mar tem que subir, ou uma parte do fundo do mar tem que descer para que a massa de água acima desse ponto se desloque. Agora, tsunamis aqui na costa brasileira é mais complicado, né? Porque entre o Brasil e a África, existe limite divergente e transformante. E o limite transformante é quando as placas se deslizam paralelamente uma em relação à outra. No limite transformante, você pode até ter terremoto forte, mas não tem um deslocamento vertical do assoalho oceânico. No limite divergente, também você não tem esse deslocamento abrupto vertical do assoalho oceânico, portanto, sem tsunami.
Embora haja explicações científicas baseadas em evidências e décadas de estudos, ainda assim um tsunami de teorias conspiratórias e apocalípticas varre o ambiente virtual a cada terremoto. Desde profecias religiosas até manipulações de clima e geologia por governos ocultos, todo tipo de especulação surge quando se noticiam tremores ou erupções vulcânicas. O professor Leandro lembra que a melhor resposta para cada teoria dessas é sempre a evidência científica.
Não existe nenhum estudo científico mostrando que o número de tsunamis tem aumentado, que o número de terremotos tem aumentado, e nem de que nada do que está acontecendo no mundo sísmico seja algum indício de apocalipse. Isso é visto mais em páginas que divulgam coisas religiosas do que científicas. Assim, do ponto de vista científico, não existe nada apocalíptico acontecendo no mundo a ponto de mostrar para a gente, nossa, o mundo está com os dias contados, o número de terremotos está aumentando, o número de tsunamis está aumentando. Isso não procede. Nós não estamos vivendo uma fase de fim de mundo, né? Então isso aí é puramente sensacionalismo barato de algumas redes sociais.
Por fim, o professor explica que as recentes ocorrências de pequenos tremores registrados no Brasil são absolutamente normais e que o senso comum de que o nosso país não tem terremotos sempre foi errôneo. Segundo ele, dezenas desses pequenos sismos acontecem todos os meses, incluindo no litoral brasileiro. Mas nós estamos situados em uma região central da placa tectônica sul-americana e não há qualquer chance de um super terremoto acontecer no Brasil. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, William Sopa.
Agora 9h16 aqui na cidade.
Esporte.
O corredor Júlio Barreto morreu após participar da SP City Marathon, realizada neste domingo em São Paulo. Morte foi comunicada pela organização da prova. Segundo a publicação, ele passou mal após concluir a prova já na região do Jockey Club e perdeu a consciência. Júlio foi atendido no local e manobras de reanimação foram realizadas. Ele chegou a ser levado a um hospital, mas morreu. A prova tinha duas distâncias. Uma dos trajetos teria 21 quilômetros e mais 100 metros de distância, enquanto a maior contava com 42 quilômetros e 2 metros, e 200 metros, perdão, que é uma maratona. O corredor trabalhava na empresa Danone, Segundo seu perfil no LinkedIn, ele trabalhava como gerente de acesso ao mercado, com foco em saúde suplementar, nutrição especializada e oncologia. Ele também tinha experiência no mercado farmacêutico. Júlio era formado em comunicação social, publicidade e propaganda. Ele fez o curso entre 96 e 99 na FMU. O corredor também era pós-graduado em administração e marketing pela mesma faculdade. E tá aí, né? A morte aí de um atleta, né? E a gente fica preocupado quando acontece isso, né? Como, né, todo mundo fala que a gente precisa fazer exercício e quando faz, acontece esse tipo de coisa. Bom, tem outro ditado que diz também que, né, tudo tem a sua hora. 9:18 na cidade.
Eu sou Humberto Ferretti e esse é o podcast Na Bola. Esquenta a briga pelo título do Campeonato Brasileiro. No fim de semana, na abertura do segundo turno, o vice-líder Flamengo tropeçou, mas ainda assim se aproximou do líder Palmeiras. Em casa, o rubro-negro ficou no 1-1 com o São Paulo. Só que o Verdão, também como mandante, perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1. Agora o Palmeiras soma 44 pontos contra 38 do Flamengo, que tem uma partida a menos. Bom para o Atlético Paranaense, que encostou. Ele recebeu o Inter, que agora é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e venceu por 2-0. Com isso, o Furacão, terceiro colocado, está só 2 pontos atrás do Flamengo. O Atlético ainda comemorou os tropeços dos 3 times que vêm logo atrás na tabela. O Fluminense ficou no 1-1 com o Grêmio. O Red Bull Bragantino não saiu do zero com o Coritiba. E o Bahia empatou com o Corinthians por 1-1. Na sequência, vem o Botafogo, que bateu o Cruzeiro por 1-0. Na parte de baixo da tabela, Vasco e Mirassol empataram por 1-1 e seguem no Z4. Assim como o Remo, que fez 2-0 no Vitória, e a lanterna Chapecoense, que empatou com o Santos por 2-2.
Esse podcast é uma produção da Rádio 2.
9:20 aqui na cidade, uma jogadora de futsal, ela foi suspensa por 5 anos após chutar a cabeça de uma adversária durante uma partida do Campeonato Municipal de Futsal Feminino em Eusébio, lá no Ceará. A punição foi definida pela Comissão Disciplinar Esportiva da Liga Desportiva de Eusébio e da Secretaria de Esportes e Juventude do município. O caso aconteceu na quarta-feira passada, no ginásio Joaquim Gregório, durante a partida entre as Resenhas e o projeto RDJ Esporte Feminino. Com a decisão, a atleta fica impedida de participar de competições e atividades organizadas pela Liga durante o período da suspensão. A agressão ocorreu no início do segundo tempo, quando o projeto RDJ vencia a partida por 1-0. Após uma disputa de bola, uma jogadora do RDJ sofreu uma falta e caiu na quadra. Em seguida, a atleta adversária se levantou e atingiu a cabeça da jogadora, caída já com um chute. Outra atleta do RDJ tentou intervir e também acabou sendo atingida. A confusão fez com que os árbitros, integrantes das comissões técnicas e jogadoras, entrassem em quadra para controlar a situação. Depois do episódio, a partida foi encerrada. Segundo a Prefeitura de Eusébio, a atleta atingida recebeu atendimento na unidade de pronto atendimento do município, com acompanhamento de uma equipe da Secretaria de Esportes e Juventude. A administração informou que ela passa bem. Além da suspensão da jogadora, a comissão disciplinar decidiu eliminar a equipe As Resenhas do Campeonato Municipal de Futsal Feminino. A Liga Desportiva do Eusébio informou que analisou o relatório da arbitragem a súmula oficial da partida, as imagens de transmissão, da transmissão e os esclarecimentos apresentados pelas partes envolvidas antes de definir punições. A entidade afirmou ainda que todas, né, que outras sanções disciplinares serão aplicadas a participantes que contribuíram para a confusão e declarou repudiar atos de violência, agressões físicas, ofensas, intimidações e evasões de quadra, né? Que coisa feia, né? Uma partida de futebol que praticamente, né, não tem assim nenhum valor, ninguém ganha milhões ali, ninguém estava jogando ali valendo dinheiro, coisa que o valha, para chegar a tal situação. Nem que tivesse valendo dinheiro também, não se justifica aí o que aconteceu nessa partida de futebol lá, onde essa atleta chuta a cabeça de outra atleta que estava caída aí depois de uma falta. 9:24 na cidade.
Grande Prêmio. O inglês Lando Norris, da McLaren, foi o grande vencedor do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1. A corrida, disputada neste domingo na cidade de Budapeste, ainda teve Max Verstappen, da Red Bull, em segundo lugar, e o italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, fechando o pódio na terceira colocação. Com o resultado, Antonelli ampliou a vantagem no campeonato. O piloto da Mercedes foi a 219 pontos, 50 à frente do segundo colocado, o inglês Lewis Hamilton, da Ferrari. Na pista, Hamilton terminou o GP deste final de semana em quarto lugar, mas como foi punido por ter passado dos limites de velocidade dentro do box, acabou na quinta colocação. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou a corrida na 11ª posição, ficando a uma de distância dos pontos. O campeonato agora para por duas semanas. A Fórmula 1 volta no dia 23 de agosto para o Grande Prêmio da Holanda, que será disputado na cidade de Zandorf. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
9:25 aqui na cidade. Caio Bonfim conquistou aí sua 17ª medalha de ouro no Troféu Brasil de Atletismo neste domingo, no renovado estádio Ícaro de Castro Melo, no Ibirapuera. O medalhista de prata em Paris 2024 e campeão mundial nos 20 quilômetros em 2025 confirmou favoritismo e levou a melhor nos 35 quilômetros da maratona da Marcha Atlética, com direito à quebra de recorde brasileiro e sul-americano na prova.
Os temas para você utilizar quando e como quiser. Agora, ouça um exemplo de programete atualizado diariamente em nossa biblioteca de áudio.
Confira agora. Era o antigo dono da marca no país, com 2:31:57, e ficou com o bronze neste domingo após concluir a prova em 2:36:58. Matheus Correia ficou com a prata, com o tempo de 2:34:37. E mais aqui, ouvinte cidade, ele diz o seguinte, né? Eu saí com o pensamento de tentar fazer o recorde sul-americano, só que é uma construção durante a prova. Eu estava fora do recorde, faltando umas 12 voltas. Fiz um cálculo e fui fazendo o ritmo, mas escapava um pouquinho. Então, tive que dar uma forçadinha. As energias acabam e você começa a sobreviver dentro da prova, disse Bonfim após mais uma conquista do Troféu Brasil. Por isso, a parte mental foi desgastante, mas eu fico muito feliz. A gente veio aqui com a proposta de tentar esses dois recordes, duas medalhas, e não é tão simples. Estou muito orgulhoso pela preparação, missão cumprida aqui no Troféu Brasil, completou ele. Na última quinta-feira, Bonfim já havia se sagrado campeão da meia maratona da Marcha Atlética na mesma competição, também com recorde sul-americano em provas disputadas na pista. Na oportunidade, ele completou aí os 21 quilômetros e 97 metros, né, em 1 hora 24 minutos, 30 segundos e 93 décimos, né, de marcha atlética. Você sabe, né, o que é a marcha atlética, né? É bom que você saiba, porque é o seguinte, é desgastante, viu? É desgastante o cidadão correr lá 20, 21 quilômetros, né, na marcha atlética. Não é fácil, não. O técnico José Roberto Guimarães elogiou o comprometimento da seleção brasileira feminina de vôlei após a derrota para a Turquia na final aí da Liga das Nações. O Brasil perdeu a final da Liga das Nações para a Turquia por 3-1. Apesar do vice-campeonato, o técnico Zé Roberto destacou aí a luta, a atitude e o comprometimento do grupo diante das dificuldades durante a competição. Seleção brasileira enfrentou desfalques importantes durante todo o torneio. As jogadoras Tainara e Júlia Kudies se lesionaram. Niemi jogou apenas as partidas no Brasil e a capitã Gabi Guimarães ficou fora por dores na região lombar. O treinador valorizou o espaço dado às atletas mais jovens na competição. A gente vê uma Luzia jogando bem em um nível desse. Esses hábitos precisam ser adquiridos. Jogar partidas importantes para o futuro, afirmou Zé Roberto, citando também Marcele, Natinha e Helena. O saldo da campanha foi considerado positivo pela comissão técnica. Zé Roberto ressaltou que, mesmo sem as principais atletas, o Brasil chegou à decisão. Queríamos o ouro, mas temos que continuar aprendendo e treinar muito mais forte, completou ele. O objetivo da seleção agora é o Sul-Americano de vôlei em setembro. O torneio continental garante vaga antecipada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Zé Roberto alertou, né, que para a evolução das seleções vizinhas na América do Sul, o técnico apontou o crescimento de Colômbia e Argentina e cobrou foco total na preparação. Temos que virar a página e já começar a pensar no Sul-Americano, finalizou o José Roberto. E só para a gente concluir aqui, o PSG desistiu da contratação de Ian Diomande e o Real Madrid está perto de fechar com o atacante marfinense do RB Leipzig, né, por 100 milhões de euros, 580 milhões de reais. As informações são do AS da Espanha e do La Parisienne da França. O clube francês encerrou as negociações após a entrada do Real Madrid na disputa pelo jogador de 19 anos, segundo o Le Parisien. O PSG avaliou que os termos da operação ultrapassavam o que o clube estava disposto a aceitar, enquanto Diomande manifestou aí preferência pelo clube espanhol. O PSG e o Leipzig haviam aí costurado um acordo para um contrato de 5 anos. O jogador chegou a conversar por telefone com o técnico Luiz Henrique, mas o Leipzig interrompeu o acordo preliminar após a oferta espanhola. Por outro lado, o Real Madrid já tem acordo com Diomande e ajusta aí os detalhes finais com Leipzig, afirmou o AS. As negociações deve ser concluída nas próximas horas. O Liverpool também apresentou uma oferta de 100 milhões de euros pelo jogador, mas o Leipzig recusou a proposta. A investida ocorreu antes de o Real Madrid entrar na disputa. Diomande foi um dos destaques da Copa do Marfim né, na última edição da Copa do Mundo. O atacante tem o drible como principal característica. 9:32 na cidade.
O Corinthians goleou Vitória por 4-0 neste domingo no Canindé pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A grande destaque da partida foi Vicky Albuquerque, autora de 2 gols. Robledo e Ariel Godoy completaram o placar em um jogo de amplo domínio da equipe paulista, que retomou a competição após a pausa e manteve a boa fase na luta pelas primeiras posições da tabela. Juventude e Ferroviária empataram sem gols em uma partida equilibrada. O Juventude começou melhor, mas parou na goleira Luciana. Enquanto a Ferroviária cresceu no segundo tempo, criou as melhores chances e esbarrou em grandes defesas de Thaís Amorim em 2 bolas na trave. O jogo também ficou marcado pela expulsão de Gil Oliveira, do Juventude, por reclamação após deixar o campo.